Muitos especialistas são parceiros dos pediatras. É o caso dos otorrinolaringologistas, que dividem conosco muitos diagnósticos e condutas. Nesse episódio, vamos conversar com a doutora Renata De Francesco sobre os aspectos mais relevantes dessa especialidade. Fique conosco e aproveite esse papo delicioso.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, pai do João, pai do Davi. E hoje eu prometo que eu vou conseguir falar sem travar a língua. Já começou, tá vendo? Pode deixar essa
deixa
abertura.
Deixa pra mais tarde.
Muito bem, pode ir, Ivani. Já ficou a brincadeira com o otorrinolaringologista.
Meu nome é Carolina Vinci, sou pediatra, sou podcaster, mãe da Marida Laura, e esse assunto me interessa muito como pediatra e como mãe. Renata, vamos usar e abusar da sua presença.
Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, sou mãe do Fernando, e eu tô felicíssima de ver a doutora Renata De Francesco aqui conosco, que é uma ótima otorrino. Vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui com ela. Uhum. Renata, obrigada, viu?
Muito obrigada, Ivani, Carol, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Não é que os pediatras são nossos grandes parceiros, não é? Verdade. Sem dúvida, estamos aqui para conversar. Como vocês disseram, eu sou otorrinolaringologista. Não é focada hoje em dia muito mais no atendimento das crianças. Uhum. E sou mãe do Lorenzo e da Laura, que já não são tão pequenos assim.
Não são pediátricos, né? Mas a gente sempre cuida como tal.
Como sempre. Pra mim, uns bebês.
Pra sempre nossos bebês, né?
Tem muitas peculiaridades do atendimento pediátrico. Por isso que o otorrino acaba indo mais para esse lado, né, Renata? Porque, assim, se você pensar, muita gente confunde, muitos pais confundem. Acham que o otorrino é um pediatra que faz... Mas não é, uma especialidade específica. E aí você pode atender adultos e crianças, mas acaba, eu acho que você acaba tendo um braço e acaba indo mais para esse lado pediátrico, que foi o que aconteceu com você, né?
Sim, sem dúvida. A gente tem como formação, né, a otorrinolaringologia, que é uma área tanto clínica como tem um treinamento cirúrgico, não é? E... hoje em dia, aqui no Brasil, não existe ainda uma especialidade específica pediátrica como já existe isso registrado em outros países, né?
Já existe isso.
Já existe. Mas a gente tem fellowships, né? Que são cursos de especialização pós-residência médica. Eu coordeno um lá no Hospital das Clínicas, onde a gente forma otorrinolaringologistas infantis ou que tem mais interesse na área pediátrica.
Porque,
né,
a abordagem é diferente, né, Renata?
Ah, sem dúvida. Primeiro porque as estruturas, né, a gente fala que os otorrinos cuidam do pescoço para cima, do ombro para cima, não é isso? As estruturas do crânio e da face, elas têm suas peculiaridades na criança,
sim,
né, por serem menores, por ainda não estarem todas desenvolvidas, o que faz com que elas tenham mais repercussões infecciosas, por exemplo, do que os adultos.
As,
né,
alergias, então, nas crianças,
claro,
são muito mais frequentes.
Então, essas,
né,
diferenças de anatomia. As crianças com múltiplas comorbidades precisam muito dos otorrinos, não é?
Tá.
Então, é isso que a gente foca nesse grupo específico que vai partir para o atendimento das crianças.
Tá,
não
bom.
É?
A gente tentou pensar no episódio, dividindo um pouco por faixa etária e localização, mas talvez a gente vá aí introduzindo assuntos, conversando. Então, a gente queria começar. Uma coisa que aparece muito para a gente que é pediatra, e a gente sempre explica, mas eu queria ouvir de você tecnicamente, por que que o bebê recém-nascido muitas vezes chega para a gente com a queixa do estridor laríngeo? O que seria o estridor e por que que acontece no recém-nascido?
Então, os bebês, eles fazem barulhinhos respiratórios, né? E que, uhum, às vezes a gente precisa explicar para a mãe que eles são normais ou não. Então, às vezes uma respiração mais profunda, uns espirros, e dentro desses barulhinhos a gente tem o estridor, né? Uhum. Para quem não sabe, o estridor é um barulho bem agudo, né? E ele pode ser inspiratório, né? Ou ins e expiratório, que vai diferenciar aqui no seu diagnóstico. Então, é comum, às vezes, que os bebês, eles nasçam com esse estridor. Na grande maioria das vezes, é o que a gente chama de laringomalácia, uhum, tá certo? E que, na verdade, é uma incoordenação do padrão respiratório com o controle neuromuscular da laringe, tá certo?
Tá.
Parece complicado,
sim,
né? Mas, na verdade, o que acontece é que esse bebê, pela via respiratória estreita, pela pouca coordenação, quando ele inspira, ele colaba, né? Faz com que a laringe fique mais estreita.
A gente
então,
pode
isso
imaginar
faz esse estridor.
A gente pode imaginar que a laringe é mais molinha?
Pode, né? Na verdade, existia um conceito antigo de que as cartilagens fossem imaturas. Mas, uh-huh, na verdade, parece que elas são mais frágeis, o bebê tem a via aérea muito estreita e por isso todos esses barulhos,
sim,
mas a fisiopatologia parece ser pela incoordenação, de fato.
O Renata, além disso, além desse estridor, a gente ouve, eu falo até, parece um calhambeque meio... Eles fazem um certo barulho. Mas, assim, é frequente a gente ter uma certa obstrução nasal também em bebezinhos,
sim,
não é?
Sim. Todo o controle, né, dessa, né, ainda mais a gente que está aqui nessa variação de temperatura enorme nesses últimos tempos, o nariz, né, o nosso nariz e a mucosa do nariz, ela serve para umedecer e aquecer o ar que a gente aprende desde o prézinho, né? É. Assim? Só que nos bebês, assim como nos idosos, né, na outra faixa, isso não é bem regulado,
certo,
sabe? Então, os bebês sofrem demais com essas mudanças todas de umidade, de temperatura. Existe um quadro que aparece aí nos primeiros meses de vida, vamos dizer 3, 2, até uns 6, 7 meses, que é a rinite do lactente.
Isso que eu queria saber.
E que nada mais é do que essa congestão que fica lá e que a gente não tem muito o que fazer, né?
Isso tem relação com a parte hormonal, a mãe passar? Não,
é,
né?
Já não
isso
tanto,
é bobeira,
né?
Já ouvi falar nisso, mas não...
É, isso tem, mas é que às vezes não aparece logo ao nascimento,
certo,
né? Então isso já teve um metabolismo depois.
Perfeito, perfeito.
Mas aparece por essa faixa etária, mas é um desconforto, não é... É temporário, tá certo? Não necessariamente precisa tratamento, porque a gente nem tem uma gama de medicamentos,
sim,
que podem ser usados para essa faixa etária, né?
Uhum. Sim,
três,
é pequenininha,
quatro meses.
Não dá para fazer grande coisa.
E basicamente, aí, te lava o nariz, né?
É isso
aí. E aí
é
a mãe chega para a gente e fala, doutora, o pediatra falou para usar só um sorinho. E aí eu falo, então, mas a gente vai usar só um sorinho.
Nesse mas caso, aí, eu vou concordar, né?
Voltando um pouquinho para aquele estridor e a laringomalácia, né, que a gente estava falando... É uma situação que costuma se resolver ao longo,
sim,
do primeiro ano, né?
Sim.
Quando que ele chama atenção e precisa de um cuidado maior?
Então, a primeira coisa é a gente ter certeza que é uma laringomalácia, né? Se aquilo vai persistindo, um exame simples de olhar a laringe da criança no consultório rápido, a gente vê isso. A gente tem que ficar muito atento se essa criança teve outras comorbidades, né? Ficou entubada, é bebê prematuro, ficou,
sim,
na UTI... Porque, às vezes, a gente tem outras alterações laríngeas que são super frequentes,
sim,
né? Às vezes, no berçário, os pediatras, claro, eles estão preocupados com a sobrevivência e com as repercussões, mas sobra para a gente lá algumas
manipulam,
coisas.
Manipulam, né? É uma manipulação. Uhum.
Mas a laringomalácia, uma vez diagnosticada, ela pode ter vários graus,
sim,
né? Os leves, em geral, são expectantes. A gente espera vai melhorar. 10% deles vão precisar de alguma correção cirúrgica.
Perfeito.
Quando? Não há um ganho de peso adequado, esse é o principal fator de qualquer obstrução respiratória no primeiro ano de vida, né?
Certo.
Então, atraso do desenvolvimento neuromotor, ganho de peso aquém do que a gente esperaria das 30 gramas por dia, não é assim?
Sim.
E aí você vê que aquela criança, o esforço para mamar é muito grande, dormir é ruim, nem sempre a laringomalácia piora no sono, como outros roncos, tá certo?
Uhum.
São esses que talvez precisem de alguma intervenção. Então é raro.
Só uma dúvida, você falou que uma laringoscopia no consultório seria suficiente, em que momento eu solicito? Porque quando o quadro é mais intenso, por exemplo, tem um paciente que está ganhando peso bem, mas essa criança persiste com esse dor alto e que chama atenção, sabe? É essa criança que eu vou pedir o exame ou não?
Não, acho que é aquele bebê que não está ganhando peso, acho que esse é óbvio,
sim,
tá certo? Naquele cujo estridor não melhora,
tá,
se o estridor não for só inspiratório, né? Porque se ele for ins e expiratório,
certo,
tá no outro lugar da laringe, né?
Uhum.
Cansaço, retração... Né, tudo isso que a gente já sabe de insuficiência respiratória. E, às vezes, a gente precisa ter aquela mãe que você já falou. Mas se a gente... Todo mundo que pega o bebê no colo, a avó, a tia, a madrinha...
Sim.
Que barulho é esse?
Ah, sim,
né?
Sim, bem assim.
E aí a gente vai fazer laringoscopia. Tem certeza que é laringomalácia.
Tá.
E ela vai
todo
dizer,
mundo
não, meu bebê tem laringomalácia.
É isso aí.
Vamos esperar.
Tá bom. Passando um pouco pro ouvido agora, né? Então, a gente sabe que hoje em dia tem as triagens de audição. O teste da orelhinha é super importante na maternidade. Então, eu queria que você contasse um pouco... Qual é a diferença desse teste que é feito na maternidade de um teste mais específico como um BERA, por exemplo? E quando que a mãe... Porque às vezes pode vir uma triagem normal e o bebê pode ter alguma deficiência auditiva. Como que você costuma receber a criança que vem com uma deficiência auditiva? Qual é o que a mãe percebe para levar para você ou para o pediatra encaminhar?
Tá certo. Então, assim, a triagem é regra, né? É lei desde 2010, né? Que todos os bebês que nasçam tenham que fazer a triagem. O exame comum é o exame de emissões otoacústicas, conhecido aí como teste da orelhinha.
Exatamente.
Né? Esse teste é um pequeno fonezinho que coloca no ouvido da criança, é emitido um som, né? Na verdade, vários sons em algumas frequências. E o nosso ouvido, ele tem uma estrutura muito curiosa, que lá dentro do ouvido, nas células ciliadas externas, já dentro da cóclea, há uma contração para amplificar esse som. Na verdade, desde que o som entra no meato acústico externo, a curva fisicamente serve para amplificar o som, o tímpano vibra, vibram os ossinhos, empurra um líquido lá dentro do ouvido e aí estimula essas células ciliadas externas, tá certo? Que contraem para amplificar o som. A gente não ouve esse som, tá certo? Uhum. Mas o aparelho de emissões otoacústicas ouve esse som, tá certo? Então, você estimula essas células e capta esse som de volta. É uma coisa muito simples, né?
Sim.
Agora, também ele tem limitações, né? Então, se tiver cera no ouvido da criança, às vezes tem vernix ou líquido amniótico. Se a criança tiver com otite, ou seja, qualquer coisa que impeça a transmissão desse som de dentro do ouvido para fora, a gente vai ter o exame negativo, ou seja, sem resposta. E também aquelas crianças que não ouvem, tá certo?
Tá. Certo.
Então, se as células ciliadas externas, o exame só testa isso, na verdade.
Tá.
Se essas células funcionam ou não funcionam. Na grande maioria, se funcionar, a criança ouve, tá certo?
Uhum.
E testa mais ou menos em 30, 35 decibéis, que é uma audição boa para a gente desenvolver a fala, tá certo?
Tá.
O BERA, ou o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, é um exame um pouco mais sofisticado. Você vai usar eletrodos, parecidos com esses que usa num eletroencefalograma, tá certo? Onde você vai estimular o ouvido da criança com sons em frequências específicas e você vai captar a resposta elétrica do tronco cerebral,
certo?
Tá certo? Então, você tem várias ondas, não vou entrar em detalhes, mas você capta desde a cóclea até o tronco encefálico, né?
Entendi.
Então, você vai saber não só se aquela criança ouve e se a cóclea funciona, mas se esse som chega até o cérebro, tá certo?
Perfeito.
Então, por exemplo, a gente pode ter uma criança que nasceu sem o nervo da audição. A cóclea funciona quando essa criança nasce.
Sim.
Entendeu?
E o exame da orelhinha vai dar normal.
E depois ela não vai ouvir nada porque o som não chegou no cérebro, tá certo?
Tá,
depois
tá certo.
As células atrofiam com o passar do tempo.
Ou
tá
seja,
certo?
O exame da orelhinha, ele é um exame para ver se as estruturas estão presentes e estão funcionando, só que a parte neurológica ele não consegue ouvir.
Isso.
Não
então,
consegue ver, né?
E existem algumas situações muito especiais, por exemplo, na citomegalovirose, virose congênita, né?
Uhum.
Que a criança nasce com tudo certo, os testes dão normais, inclusive o BERA, mas a audição vai deteriorando com o passar do tempo, tá certo? Então é importante não só fazer o teste se ouve ou não, né? Mas como interpretá-lo. Então, se houve dúvidas, né? E o pediatra não sabe como agir, se vai precisar de um exame de imagem, se não vai, o que, que a gente vai fazer. Importante uma avaliação mais detalhada, né? E não quer dizer também, outra coisa que vale super importante da gente falar, que não é certeza que essa criança vai ouvir para sempre, né?
Tá,
porque ela pode ter tudo normal, mas às vezes ela vai ter otites média secretora, otites de repetição, né? Que a gente depois acho que pode conversar mais detalhes, mas ela também vai ter uma audição prejudicada, né?
Tá.
Então, doutora, mas fez o teste quando nasceu e estava normal. Não, estava normal quando nasceu, né? Então, e como a gente vai saber? Acompanhar o desenvolvimento da criança, tá certo? Então, se bate a porta, se ela acorda, se tem reflexo, né? Bater palma, se ela pisca.
Sim.
E aí vai, né?
O Davi, eu canto para ele, eu percebo.
Se
que
localiza,
ele...
Sim, né? Se localiza o som, para onde localiza, começa a lateral, depois para cima, quando vem as primeiras palavras, como vai formar frases. E isso é o que vai nos direcionar para ver se essa criança ouve.
Perfeito.
Maravilha. E um teste que foi muito usado, Renata, a gente recebia, por exemplo, das escolas, uma solicitação para toda criança fazer uma audiometria. Eu queria que você dissesse um pouquinho qual é o papel da audiometria e se você acha, de fato, que precisaria triar toda a população. A gente sabe que isso vem caindo um pouco por terra.
Mas tem muita escola que
tem
pede.
Tem muita escola que ainda
lá
pede.
Lá antes da alfabetização.
Da alfabetização,
por volta dos 6 anos de idade,
exato,
né?
Exato.
Então, existe uma regra do Ministério da Educação de pedir uma audiometria no primeiro ano do ensino fundamental, né? Porque é quando começa, de fato, a escola oficial, né? Mas a gente precisava saber antes se essa criança ouve ou não. Uhum. Seria importante todo mundo avaliar a audição, tá certo? Assim como a visão, né?
Sim.
Porque, por incrível que pareça, a gente pega crianças cuja família não percebeu. Tá. Então, veja, a gente tem o teste da orelhinha, que vê essa parte auditiva e neurológica. Mas quantas crianças estão na pré-escola com 4, 5 anos que falam mal, que trocam fonemas, né? E que tem otite secretora e que ninguém nunca deu bola.
É verdade.
E aí vai pegar nessa audiometria do primeiro ano de vida, tá certo? Então, tá. A rigor, eu deveria pedir para qualquer um que não está falando direito. 2 anos e pouco, fala mal, tem que fazer uma audiometria, tá certo?
Mas aí,
Como triagem, talvez com 5, 6 anos vale a pena.
Mas aí, para você fazer uma audiometria, né? Quem já fez uma audiometria sabe que você precisa, que a criança precisa colaborar, né? Então, assim...
Que idade a gente vai fazer?
Que você acha que uma criança consegue colaborar? E quando ela é menor do que essa idade, como é que você faz?
Então, se ela for menor dessa idade, a gente vai fazer um BERA, por exemplo, que faz sem a resposta da criança, tá certo?
Uhum.
Mas com 2 anos, né, a gente tem audiometria comportamental, com instrumentos, com coisas, com reforço visual. E as fonoaudiólogas que fazem teste de criança, elas são muito experientes para isso.
A criança é condicionada, né?
A criança é condicionada. Então, se for instrumentos, não, ela só vai ver para onde a criança olha, tá certo? Mas a audiometria condicionada, que é dos 2 aos 6 anos de idade, então é assim que tem os brinquedos, e quando a gente ouvir o som do passarinho, a gente vai dar a comida para ele, tá certo? Então, dos 2 aos 6, a audiometria condicionada é possível. Claro, a gente não está falando crianças com transtorno do desenvolvimento não vão responder ou que tem outras questões neurológicas. Está falando de crianças normais e de uma triagem.
Perfeito.
Tá certo?
Maravilha.
Então, a partir
depois
de
7, a audiometria de adulto normal. Ouviu, respondeu.
7 anos.
Mas até 6, áudio condicionado.
Alguém aqui já fez audiometria?
Não.
Olha, o exame que me deu um certo desespero.
É?
É, porque você tem que ficar prestando atenção naquele... É um negocinho de nada, gente. Que
você... Mas você não fica preocupada, porque a gente está falando aqui audiometria senso lato, né? Mas essa audiometria do pi, né? É audiometria tonal.
Uhum. Sim.
Mas a fonoaudióloga, ela vai fazer outros testes, que são palavras de múltiplas sílabas, palavras monossilábicas, que vão ver a discriminação. E ela vai comparar todos esses resultados.
Perfeito.
E ela vai testar e retestar o pi para ter certeza que você respondeu direito.
Olha.
Ou se não é um paciente que quer ganhar um seguro da empresa, sei lá, elas pegam isso também.
Que medo. Não, o que eu queria era que fosse bem normal mesmo, pelo amor de Deus, gente.
Só queria curtir meu rock and roll de boa.
Eu só não queria ter nenhum tumor aí.
Não, mas certa vez eu recebi alguma coisa do... Coloca o seu fone de ouvido. Você está ouvindo esse som?
Eu não estou ouvindo nada. Você está desesperada. Meu Deus, eu não estou ouvindo nada.
Eu não sei até hoje se era uma pegadinha. Fiquei com medo de perguntar para as pessoas. Eu falei, eu não quero saber.
Ou para você aumentar e sair o gemidão, né? Tem que tomar cuidado.
É, pode ser, exatamente. Que bom.
Agora, a Renata falou uma coisa aqui que eu queria que a gente falasse um pouquinho melhor. Ela falou sobre uma otite serosa, né? Então, Renata, o que é otite serosa?
Então, a otite serosa, ela é... o acúmulo de secreção serosa, né? Ou seja, catarro, dentro da orelha média, tá certo? Então, a orelha média é onde estão os ossinhos do ouvido, do tímpano, onde tem os ossinhos. E lá tem que ter ar para a vibração dos ossinhos.
Uhum.
Ar que vem do nariz, tá certo? E nesse lugar, se eu tiver líquido... A gente pode ter isso transitoriamente, depois de um resfriado, por exemplo.
Sim.
Ou a gente pode ter aquilo cronicamente. E isso traz perda auditiva, tá certo?
A pessoa ouve mais ou menos...
Temporária. Como... Perda auditiva temporária.
Sim, se a gente tratar
se
temporária...
Se dura muito, vai durando, né?
Ah, entendi.
É, Renata,
a criança ouve como se ela estivesse na serra?
É um pouco pior, né? A serra dá uns 10, 7 decibéis de perda, isso dá um pouco mais, às vezes 20, 30,
nossa,
às vezes até 40.
Puxa vida.
Então, veja, vocês podem lembrar das crianças que vocês já viram aí, crianças, meninas em especial, porque elas já são bastante falantes, que elas cantam, você pergunta para a mãe, ela vai bem na escola? Vai, fala tudo. Ah, eu entendo bem. A mãe entende porque ela aprendeu,
sim,
né? Ah, mas ela canta todas as músicas da escola. Então, vamos cantar? Vamos cantar. E aí ela canta com uma boa entonação, mas as palavras são todas trocadas. Certo. Tá certo? Né? Então, o que acontece? Ela não discrimina bem os fonemas. Ela troca, principalmente, o que a gente chama de sons surdos e sonoros. Por exemplo, B de bola com T de tatu. Sim. Tá certo? D de dado. Ou fala, minha toneca é linda.
Sim.
Tá certo? Sim. Tá bom? Então, assim, e na fala corrida, ela não entende cada um desses sons que a gente fala. E acaba fazendo uma fala ininteligível, ou que troca alguns fonemas, tá certo? A minha filha um dia chegou com uma música nova da escola, sempre falou super bem, teve duas otites no começo do inverno, e aí cantou a música da festa junina, que falava um tremendo alvoroço. Eu falei, como? E eu olhava para ela e falava assim, Laura, tremendo. Ela olhava para mim e falava, cremendo. Aí, depois do segundo, eu liguei para meu marido e falei, traga o otoscópio, ela está com otite secretora. Falava super bem, mas foi uma palavra nova. Mas, às vezes, as mães não estão tão atentas assim,
sim,
entendeu?
Com certeza.
E acha que é uma fala de... Aí tratamos, mas assim, fala... acha que é uma fala de criança e tal, mas a gente está trazendo isso. E o ruim disso, no longo prazo, é que ela está armazenando esses sons de formas distorcidas.
Automatizando.
E quando for escrever, já aí, era. Omissões, né? Escola. Ah, na minha escola tem uma Ecada Gandhi.
Mas né? Então, Renata, me responda uma coisa. Essas trocas todas de fonema que a gente ouve, a grande maioria das vezes tem a otite secretora como causa, então?
Sim, 30% das crianças têm otite secretora.
Puxa vida,
é alto,
e a otite secretora, por sua vez, ela vem em decorrência, na grande maioria das vezes, de infecções de ouvido, rinites.
Infecções IVAs de repetição, né?
Infecções,
então, essas crianças que vão precocemente.
Ou seja,
na escola,
morador de São Paulo, né, gente? Morador
então,
de São
essas
Paulo
crianças que vão precocemente, e pior daquelas que têm algum grau de obstrução nasal, né? Seja rinite alérgica, hipertrofia, aumento da adenoide, né? Essas
mas não tem nada a ver com o Cebolinha, né? O Cebolinha tinha um.
O Cebolinha tinha uma troca de ele não
de
falava.
L por R.
Isso. Essa troca de R por L. Ela é aceita até os 4 anos e meio, 5 anos, porque é uma dificuldade motora de fazer esse som.
Ah, entendi.
É diferente.
Não é porque ele era porcatião no ouvido lá, tava sujo.
O amigo que não tomava banho. Não, mas veja, é completamente diferente, né? Ele troca esses fonemas porque motoramente ainda não tem. É igual falar problema, demora anos para falar problema.
Registro,
às vezes,
né?
Nunca fala na vida.
Isso é um problema dos grandes. Problemão.
Mas, aí a questão motora. Agora, a percepção, como eu falei, trocou o T pelo C, troca o D pelo T. Né? A toneca no meu tarto. Né? São coisas assim que, na fala corrida, parece que é só uma coisa de criança, mas não é.
Certo.
Então, assim, quando a gente começa a observar, e faz isso todo dia, né? A criança chega, você já percebe algumas alterações. E, às vezes, a família não percebeu. Quando você faz o exame, fala, nossa, mas como assim?
Ou não aceita, né? Que isso pode ser alguma coisa. Ah, não, mas ela é pequena,
claro,
ainda vai mudar.
Ou fala, não, é que ela é distraída. Ela tá vendo o filme e não olha pra mim. Tudo bem. Os homens, às vezes, são meio distraídos. Você tá assistindo o jogo, e se você falar, precisa pagar uma conta. Não é a hora, mas tô brincando. Mas, assim, as crianças, elas são, em geral, atentas.
Sim, com certeza.
Se não responde uma, duas, três, chamou, tem alguma coisa errada, né?
E você falou, Renata, assim, que a adenoide pode impactar. A gente entende que, por causa da via de drenagem, qual é a melhor forma de avaliar o tamanho da adenoide? Então, assim, eu tenho uma criança que eu acho que ela tem um tecido grande. Eu percebo uma amígdala maior, a mãe começa a falar que ela ronca. Então, eu faço uma suspeita de que tem uma adenoide maior. Qual é a melhor forma de avaliar essa adenoide? Tem que ser especificamente no consultório do otorrino?
Não, a gente tem duas formas de avaliar a adenoide principais, tá certo? A melhor delas, vamos dizer, o estado da arte, né, o gold standard, seria uma nasofibroscopia, tá certo?
Muita gente usa raio-x, né?
Então já vamos comentar, que também é super importante.
Sim.
A nasofibroscopia, ela vai olhar do nariz, vai diferenciar de outras causas, né, de uma rinite com secreção no nariz, vai ver se aquela adenoide está aumentada, né, porque ela é grande, ou se ela está aumentada por estar no meio de um processo inflamatório, uma adenoidite, vai ver o espaço que tem ali na via aérea. Então, esse seria o ideal, tá certo?
Tá.
Mas a gente sabe que tem suas limitações na execução, tá certo? É um exame de 2 minutos, sei lá, com um examinador experiente. Conta uma história, que é a varinha da Tinkerbell e que vai descobrir os mistérios de espionagem do nariz. Cada um, você vê o que história vai contar. E, às vezes, nisso você consegue fazer. Tem crianças que é muito difícil fazer, ou que os pais não deixam, sim, porque acham que vai ser agressivo ou invasivo. E se tiver que segurar demais, não sei o que, eu também concordo em não fazer, tá certo? Aí a gente pode pedir um raio-x. Tem lugar, né? A gente está falando aqui, todo mundo pode ouvir a gente de qualquer lugar, que não tem nasofibroscopia fácil. Sim. E que a gente tem um raio-x.
Tá,
né?
Certo.
Então, raio-x...
Raio-x de cavo,
raio-x
isso,
de cavo,
raio-x
isso,
de perfil.
Lateral, né? Da cabeça, né? Perfil da cabeça. Esse raio-x, ele é ótimo, tá certo? Então, eu mesma adoro fazer nasofibroscopia, cantada, né? Mas às vezes não dá. Então, a gente pede um raio-x, tá certo?
Tá.
Certo. Que é igualmente importante em você ver o quanto isso é obstruído, né? Em geral, vem um laudo assim, né? Aumento da adenoide. Uh-huh. Não diz quanto. É. Então, você precisa olhar a imagem e ver lá.
É, exame que a pessoa manda o laudo para você falar, me mande a foto, por favor. Agora,
exatamente.
Renata, a gente está falando aqui de adenoide, né? Para o leigo que está ouvindo a gente. É, vamos só explicar que é um tecido que é o mesmo tecido da amígdala,
isso,
né? Só que ela está numa localização que é um pouco mais acima, lá para trás do nariz, certo?
A amígdala é a entrada do sistema digestivo, isso, e a adenoide do sistema respiratório.
Então, é um tecido de defesa,
sim,
certo?
Sim.
Então, e esse é um tecido que vai crescendo, não é? Ao longo do tempo, conforme a criança vai crescendo, certo?
Certo.
Então, quando a gente vê, por exemplo, faz a nasofibroscopia, nós vamos ver que essa adenoide tem um tamanho, né? Até quanto é aceitável para a gente esperar?
É. Todo mundo nasce com adenoide, né? E ela vai aumentando por volta dos 18 meses, 2 anos, a depender de quanto essa criança se expôs aos vírus ou não, às vezes até um pouco antes, tá certo? Mas não é a regra. Agora, ela vai aumentando de tamanho porque tanto a amígdala quanto a adenoide, elas recebem as células brancas do sangue. Elas não produzem, elas só acumulam.
É um quartel, né?
Quartel. Né? E aí, o que acontece? Isso aumenta bastante de tamanho até uns 6 anos, 7 anos de idade. Quando a gente vai ter uma estabilização, na verdade, porque a gente vai ter o desenvolvimento crânio-facial, a troca dentária nesse momento, tá certo? O importante é que, claro, o tamanho é documento, né? Então, a gente tem que ter uma obstrução para a gente considerar que precisa ser tratada, maior que 60%, 70%. Mas muito importante o quadro clínico que essa criança tem, tá certo? Pode ter 70%, mas não tem nada,
tá de
é uma
boa.
Coisa. Isso.
Sim.
Porque isso tem muito a ver, assim como a otite secretora, com as características craniofaciais. Por exemplo, crianças com trissomia do 21 têm mais repercussão da hipertrofia porque a nasofaringe é pequena.
Certo.
Né? E em outras doenças, tá certo?
Perfeito.
Então, o quadro clínico é importante. Se a criança ronca, como é o sono? Porque às vezes também parece que só o ronco, mas não. Não ronca, porque o sono é super agitado. Ela muda de posição o tempo todo. A mãe põe 3 travesseiros, sei lá.
Sim.
E aí não aparece o ronco, mas ela ronca.
E outra, quando ronca, porque às vezes ela ronca, mas ela ronca, você ouve lá do outro quarto? Porque às vezes a criança ronca, na verdade ela ressona um pouco. Ela...
É, mas o normal é o sono ser silencioso.
Mas,
né?
Renata, quando a gente tem uma adenoide daquele tamanho...
Ela ronca igual o avô, normal. Todo mundo lá em casa ronca. Então a senhora vem, traz o avô também.
Todo mundo tem um Opala em casa, né?
A pergunta é a seguinte, que eu faço para aquela mãe. Ele ronca, aí a criança fala... Meu pai ronca.
Isso.
Os primeiros da lei.
E se vier um irmão, se a mãe falar, ai não, porque às vezes elas blefam um pouco, né? Não muito, o irmãozinho fala, Deus me livre, ele ronca.
Tá junto,
dá licença, deixa eu explicar pra doutora.
Tá certo.
Atrapalha até meu Minecraft.
Isso que você falou é super importante, Renata, porque muitas vezes, e a gente recebe muito disso, sono agitado. E a gente sabe que tem crianças que têm o sono agitado e que não tem nada. E aí eu pergunto para você, porque a gente sabe que não é fácil fazer alguns exames, como, por exemplo, a polissonografia. É um exame que não é invasivo, mas é um exame chato, tem que dormir no laboratório.
Tem que deixar outro filho em casa.
Exato. Quando é indicado, de fato, uma polissonografia para investigar, seria um exame para você ver, de fato, se essa criança tem repercussão? Porque na obstrução você imagina que você tem alteração da oxigenação. Quando é mais indicado pedir a polissonografia? Para que tipo de paciente?
Então, é assim, os critérios principais são a história, né, e as repercussões. Não é só do sono, é alimentar, consegue mastigar, não mastiga, prefere coisa mole, tá certo? Tem múltiplas infecções, ronca ou não ronca, o sono é agitado. Então, é um combo aí, né, de várias coisas que a gente vai perguntar. A, A indicação da polissonografia específica é naquela criança cujos sintomas e o quadro clínico, assim como esses exames para avaliar o grau de obstrução, não estão enquadrando adequadamente, tá certo? Então, assim, às vezes a gente acha que a polissonografia, que a gente só precisa tratar as crianças com apneia, tá certo?
Tá.
Mas, às vezes, a gente já sabe que o próprio ronco primário está relacionado com alterações cognitivas, com déficit de atenção, sim, né? Então, assim, a polissonografia, ela é muito peculiar. Então, é para você saber se a gente tem uma apneia grave, né? Ou para rastrear aquele quadro que, às vezes, não sabe dizer, né?
Uhum.
E se a gente for procurar diretrizes, né? Guidelines, tá certo? Uhum. A Academia Americana de Pediatria vai dizer que tem que fazer para todo mundo.
Tá.
Porque talvez seja fácil e barato fazer lá,
sei,
entendeu? Né? Mas aqui é difícil. A própria Academia Americana de Otorrino vai dizer que é para fazer em crianças sindrômicas, em crianças cujo diagnóstico não é clássico, crianças com com doenças, neuropatias.
Certo.
Porque as doenças respiratórias são muito piores, tá certo? Os PCs, as doenças neuromusculares,
perfeito,
tá certo?
Tá.
E aqui a gente gostaria de fazer nessas crianças sindrômicas e tal, com doenças, mas às vezes até isso é difícil, porque são poucos leitos, mesmo aqui em São Paulo, que é o melhor da saúde no Brasil, até na medicina privada é difícil fazer a polissono. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar em quadros bem específicos, tá certo? Porque, veja, a polissonografia não indica se tem que tirar ou não adenoide. O que vai indicar é o quadro clínico.
Claro.
Nem sempre a gente tem a queda da saturação propriamente, ou do oxigênio. A gente tem como mais grave os mini despertares,
sim,
né? Os micro despertares que fracionam o sono da criança.
De baixa qualidade, né?
Então, pelo que você está dizendo, agitação, às vezes, é uma coisa. É muito agitada, a gente não está achando. Vamos ver se a via respiratória é boa, se não é, entendeu?
Perfeito.
É isso.
Então, o que você está dizendo é que a indicação cirúrgica, de fato, com uma análise direta. Ou então, ou a da adenoide pela nasofibra ou pelo raio-x, e a amígdala, vai olhar o tamanho.
Com a correlação do quadro clínico e quanto isso repercute na vida da criança.
Por isso que hoje você não tem uma indicação de tantas amigdalectomias ou adenoidectomias.
Antigamente, era muito mais para as infecções de repetição, né?
Tá.
A gente sabe hoje que os antibióticos dão conta disso, que talvez não davam há 70 anos atrás, tá certo? E as principais indicações são por obstrução respiratória. A obstrução respiratória, seja o ronco primário, e quanto mais grave, ou quanto pior a apneia, pior, a gente vai ter inúmeras repercussões. É o crescimento e o desenvolvimento, que vocês pediatras sabem melhor do que eu, né? É o desenvolvimento cognitivo, é o desempenho acadêmico dessas crianças. Isso, às vezes, está relacionado num diferencial de déficit de atenção e hiperatividade. Crianças autistas ou dentro do espectro vão ter mais repercussões se o sono for ruim.
Uhum.
Então, é tudo isso que a gente tem que avaliar e ver se aquela criança merece uma intervenção.
Como você falou, antigamente se tiravam mais as amígdalas, né? Porque você não tinha tanta eficácia nos tratamentos clínicos, né? Hoje em dia, a tendência é se manter mais a amígdala, certo, Renata?
Sim, você não vai tirar aquilo que não precisa, né?
Isso, mas porque antigamente a gente via muito, e até hoje a gente ainda vê. Alguns médicos, às vezes, fazendo a opção de fazer adenoidectomia, amigdalectomia, às vezes a amígdala não é tão grande.
Então ela só deve ser retirada, assim. Se ela não for muito grande, nas doenças, quando a gente vê um impacto
de
neuromuscular.
Infecções
das infecções, ok?
De
mais do que 7, 8 num ano, ok? Isso. Mas eu tô falando, quando a gente tá falando de obstrução, por exemplo, crianças com encefalopatia, com síndrome de Down, cujo controle neuromuscular não é bom,
entendi,
que você vai ter um estreitamento grande dessa via aérea durante o sono, às vezes uma amígdala pequena faz diferença.
Ah, entendi.
Tá certo? Então,
tá,
nessa situação, mas a gente está falando de situações
muito
específicas, tá certo?
Maravilha. E agora um assunto que a gente falou em alguns outros episódios, eu queria ouvir de você, né, super técnica, assim, super especialista, por quê? Fala-se tanto a favor da lavagem nasal hoje em dia.
Ai,
e se você,
Deus,
de fato, é a favor da lavagem
sabia
rotineira.
Sabia que ia chegar nesse ponto. Não, então vamos dizer assim, lavar o nariz é super importante.
Isso.
No sentido de que a gente mora numa cidade poluída, a gente tem um ar seco na maioria dos dias do inverno. Uma variação importante, tá certo? Então, deveria fazer parte da nossa higiene diária lavar um pouco o nariz, tá certo?
Sim.
O que a gente tem visto ultimamente, é um exagero enorme em lavar o nariz, tá certo? Uhum. Então, assim, existem diversos métodos dispositivos, tá certo? Isso precisa ser adequado ao tipo, à faixa etária, uhum, ao tamanho da criança, às necessidades, tá certo?
Sim.
E feito parcimoniosamente, sim, dentro do bom senso, tá certo? Sim. Às vezes, isso divulga no Instagram, né? Outro dia um colega deu uma entrevista, um pediatra, eu perguntaram, você tem medo do Google? Ele falou, não, do Instagram.
É, TikTok agora, né?
É, TikTok também.
Acho que eu compartilho com essa ideia.
Nossa.
Então, assim, você vai aparecendo coisas lá pra você, se você clicar, é
meu
todo
Deus.
Dia. E às vezes, de lavar um monte o nariz, de ficar forçando, ou de fazer uma pressão grande,
isso,
porque precisa sair do outro lado. Agora, vamos pensar na anatomia.
Isso.
Qual é o caminho mais fácil do soro no nariz? Sair do outro lado ou descer na garganta? Né?
Pois é.
Então, veja, idealmente, para isso acontecer, eu preciso de uma posição adequada, né, de inclinar a cabeça um pouco mais para frente, fazer uma pressão adequada, suave, que vai entrar de um lado e sair do outro. Mas... se a criança tem uma adenoide enorme, isso, se eu estou com uma rinite super ruim, se o paciente tem um desvio de septo, um adulto, uma coisa assim, talvez isso não saia do outro lado. E aí, às vezes, a gente, a mãe, né, a família, estou dizendo porque a gente está falando aqui de criança, aperta aquela seringa com uma super pressão ou os dispositivos, uhum, muito mais. E aí a gente acaba tendo, às vezes, machuca o nariz, às vezes tem otites, né?
Uhum.
Tá certo? Então, assim, a lavagem nasal ela é importante. Tá certo?
Mas
ela deve ser
senso,
feita,
né?
Mas eu acho que a gente precisa usar de forma parcimoniosa.
Perfeito.
Né? Tem aplicadores de criança, tem aplicadores,
isso,
de adulto, tem que usar aquela forma que a criança se adeque, porque senão é uma guerra todo dia.
Uh-huh.
Não precisa lavar o nariz 3 vezes por dia, sai todo mundo correndo, a criança foge, quer ir na casa da avó, aí virou um caos. Enfia de qualquer jeito, né? Então,
sim,
assim, não pode ser assim. Não é? Lavar o nariz é importante.
Mas o recado que fica é que, de fato, se você achou um mecanismo ou um método adequado de lavar o nariz do seu filho,
são todos
uma coisa, são todos eficazes. E o ideal é isso, né, Renata? Acho que pelo isso que você falou, da cidade que a gente mora, essa coisa do,
sim,
batimento ciliar,
então a gente lava um pouco,
né,
e umidifica,
perfeito,
o que é importante. Nas crises, com um pouco mais de intensidade, mas sem exagero.
É, que desde que a primeira mãe viu um vídeo que saía,
nossa,
um catarro do outro lado, parecia uma torneira,
às vezes...
se ela não via sair do filho dela, ela vai os lavar até a alma, tá certo?
Então, mas
e é o que eu falo, esse coitado com essa catarreira toda devia estar tratando a sinusite dele,
sim,
não fazendo lavagem.
Existe um conceito, né, que acho que os pacientes... as pessoas leigas, não estou falando mal, mas assim, não entendem, é que o nariz ele pode obstruir por secreção ou catarro, ou ele pode obstruir porque ele inchou e está congestionado, ou tem uma adenoide enorme. Então, doutor, o nariz dele está super entupido e não sai nada, mas tem 100% de adenoide. Não vai sair nada.
Se sair, vai ser um tecido, na verdade, né? E
mas
você comentou
bom.
Uma coisa que eu fico muito, muito curiosa, Renata. A gente tem desvio de septo em adulto, né? Muita gente faz cirurgia, correção. É, não é uma coisa comum que a gente vê em criança, né? O desvio de septo.
É, não é comum, porque o desvio de septo, ele vai se caracterizando assim, conforme a face vai crescendo, tá certo? Então, claro, tem criança com desvio de septo, tem criança com desvio de septo obstrutivo,
sim,
tá certo? Mas é mais comum que a gente comece a observar isso da adolescência pra frente. Tá.
E eles são azarados esses, certo?
São. Esses
por
são
que
azarados.
Eles são azarados? Porque não dá para fazer nada,
não,
né?
Não, não é que não dá para fazer nada. Assim, dá para fazer. O que a gente precisa entender é que você não pode fazer num nariz de criança uma cirurgia tão ampla como você faria num adulto,
certo?
Tá certo? Mas imagina que essa criança caiu da bicicleta, o nariz, sim, ficou super obstruído e a gente precisa dar uma condição respiratória. É,
perfeito.
É respirar bem ou mexer no nariz, né?
Tá
essa é um equilíbrio. Então, às vezes, você precisa corrigir parcialmente, de forma que a criança respire. Às vezes tem recém-nascido, né? Que teve um trauma de parto, uma coisa assim. Então, você pode corrigir parcialmente para melhorar o padrão respiratório, mas precisa deixar avisado que pode ser que esse nariz obstrua de novo lá na frente, que,
sim,
esse septo nasal continua nascendo, crescendo,
sim,
né? Então, assim, há controvérsias, né, de se faz ou não,
tá,
mas o bom senso é de que isso é raríssimo fazer, acho que são muito poucas vezes que a gente intervém numa criança de fato, mas em situações especiais,
tá,
né, que não está respirando de jeito nenhum, não está crescendo, está tendo problemas, alguma coisa a gente precisa
mas
fazer.
Mas por que não se mexe no septo
porque,
de uma criança?
Porque você pode prejudicar o crescimento da cartilagem, tá Sim. certo? Isso vem de um trabalho dos anos 70, onde eles avaliaram dois gêmeos, entendeu? Então, assim, os estudos também são poucos, porque são. Você não pode fazer um grupo Sim. controle. É. Esses operam, esses não operam.
Exatamente.
Né? As cirurgias do septo nasal no passado, elas eram muito mais agressivas, porque não tinham a via endoscópica Sim. e tal. Então, a gente tem esse conceito. O que a gente sabe é, se você mexe na cartilagem, você deforma o nariz. Isso jamais pode ser feito numa criança, entendeu?
Ah, perfeito.
Então, quando necessário, Só tem que ser uma coisa bem conservadora.
Especiais. Isso. Tá ótimo. Muito bem.
Falando um pouquinho de sinusite, né, Renata? Assim, quando a gente sabe que por toda a formação do seio da face, enfim, é diferente do adulto, né? Que dependendo da faixa etária, a criança não vai ter o seio maxilar, o seio frontal. Mas a gente queria, a gente até fez um episódio falando um pouco sobre as sinusites. Eu queria que você contasse um pouco qual é o critério de indicação de você fazer uma intervenção numa sinusite crônica na infância. Apesar de você ter menos casos em decorrência do seio maxilar e o frontal serem os mais associados a isso, existe alguma situação que você tem que fazer uma intervenção para melhorar a drenagem desse ósteo ou que você tem, de fato, complicações? E como a mãe observa, ou o pediatra observa, esse sinal de complicação de uma sinusite?
Então, é assim, a gente tem sinusites em crianças, tá certo? Então, o seio frontal, ele desenvolve por último, lá na frente, depois da adolescência, às vezes nem desenvolve, tá certo? Os maxilares, eles vêm junto com o desenvolvimento dos molares, então eles ficam prontos por volta dos 10, 12 anos. Antes disso, eles são muito pequenos e nem aparecem no raio-x, que pode ser outra pergunta aí, se pede ou não raio-x em criança. Os etimoides, o esfenoide, ele está lá, tá certo? O que diferencia? Então, a gente pode ter essas sinusites. O que acontece é que os sintomas não são iguais dos adultos, daquela dor de cabeça, de abaixar, né? É principalmente tosse, né? Secreção nasal, tosse de repetição, né? E a primeira coisa é ver se não tem nada obstruindo, como a hipertrofia adenoidiana, por exemplo, tá certo? Então, 90% das vezes, a cirurgia para sinusite em criança é a retirada da adenoide, tá certo? Tá. Existem situações especiais, por exemplo, sinusite esfenoidal, que é uma coisa que acontece em criança, não são os germes habituais de uma sinusite, né? Às vezes os antibióticos não funcionam, precisa ir lá drenar o esfenoide da criança, né?
Tá.
Então, são situações especiais. Tem as sinusites complicadas, que são muito comuns Sim. em crianças, né? As celulites, os abscessos periorbitários, que vêm principalmente do etimoide. E muitas vezes isso precisa de intervenção cirúrgica se tiver secreção, né?
Tá.
As outras indicações, né? Essas são as mais comuns, assim, de abrir os ósteos e drenar, são raras, tá certo? Então, é aquela criança que já fez um monte de tratamentos, já tirou adenoide, já não melhorou. Então, são situações especiais. E, às vezes, são crianças que têm outras comorbidades, né?
Sim, malformações outras, né?
Fibrose cística, por exemplo, tá certo? Ou crianças que vão fazer transplantes, né? Que você deve conhecer bem.
Que não
pode. Então, não pode ter nada, absolutamente nada. A gente precisa zerar a criança, abrir, drenar tudo, porque ela vai fazer uma quimio e um transplante, entendeu? Não são crianças imunossuprimidas. São situações muito especiais que não são as situações do dia a dia.
Perfeito.
Tá bom. Eu acho que a última coisa, ainda falando desse ponto cirúrgico, a gente falou da otite média serosa, mas a gente queria falar um pouquinho das indicações da colocação do tubo de ventilação. Algumas crianças têm a indicação, né? Como que vocês fazem essa avaliação e qual é o raciocínio dessa colocação desse tubinho de ventilação no tímpano?
O tubinho de ventilação é colocado nas crianças com otite média serosa ou secretora, né? A gente não falou, mas para as pessoas lembrarem que não é que sai secreção do ouvido, que essa é a supurativa, né? A serosa é que fica presa lá dentro do ouvido, né? Então, assim, a gente vai usar o tubinho. Quando essa criança tem otites de repetição e nos intervalos ela mantém a secreção no ouvido, então, na verdade, a doença de base é que é a otite secretora. Tá
você
certo?
Faz alguma tentativa prévia? Quando você percebe essa secreção?
Então, você precisa tratar clínico, o de base, né? Tratar a rinite, controlar a rinite, mas a anatomia da criança é desfavorável, né? A tuba auditiva é curta, é estreita, então é difícil. Mas você precisa tratar o quadro de base.
E às vezes tem uma disfunção dessa tuba, né? Esse
sim,
é o problema.
Porque,
né?
Por isso que precisa tratar a rinite, ver se não tem adenoide. E o tubinho vai ser colocado quando? Quando você manteve aquela secreção no ouvido por um tempo prolongado, né? Então, a rigor, 3 meses, tá certo? Não melhorou, a gente vai pôr o tubo. Às vezes, quando chega para mim, o pediatra já viu há 3 meses atrás, né? Então, avaliação auditiva, uma perda auditiva muito grande, uma curva de impedanciometria muito plana. Tá. Às vezes, eu tenho uma criança que não fala, tá certo? E ela tem secreção. Eu não vou esperar 3 meses para quem tem 2 anos, porque é muita coisa, sim, né? Uhum. Então, essa também precisa de tubo auditiva. Tem crianças, às vezes, que estão... né, não falam, estão no diagnóstico, estão vendo um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento, a sim, fala não vem, o ouvido está péssimo, eu preciso ouvir, primeira coisa. Uhum. Né, então, às vezes, a gente é um pouco mais maleável. Mas, a rigor, é aquela criança que ficou 3-4 meses com a secreção no ouvido, nada melhorou, sim, né, da tratar a rinite, ou tem uma adenoide muito grande e não vai melhorar, é essa que vai para o tubinho de ventilação.
Tá perfeito. Ótimo.
Acho muito que bem, isso, que né? Aula, hein?
Vocês viram, gente?
Espetáculo.
Espetáculo, gente, né? Renata, a gente vai te convidar outras vezes. Nossa, tem muitos assuntos.
Já está convidada.
Hoje foi um geral, mas a gente tem coisas muito específicas para discutir.
Renata, você é demais, Renata.
Não é à toa que a gente encaminha tanto para ela, né? Exatamente. Ivani, enche, Renata, vira e mexe, Renata, tô eu aqui de novo.
Como as pessoas te encontram, doutora?
As pessoas me encontram...
no consultório. Enfim,
no consultório.
Você pode deixar o telefone?
Meu telefone lá é 3889-0359.
DDD11, para quem estiver escutando de qualquer lugar. Aí, né? Tem redes sociais também?
Ah, tenho redes sociais, Renata de Francesco, mas nas redes sociais eu falo pouco de otorrino.
Tá certo. Ivani, para quem quer conversar com a gente, gostou desse episódio, quer comentar ou chamar a doutora aqui, a gente mostra para ela que o público e o povo pediu, é em qual rede social?
No Instagram, @pediatracast.
Muito bem. Doutora Carol, como é que o pessoal consegue acessar o nosso site?
A gente tem um site, pediatracast.com.br. Tem todas as pautas, tudo o que a gente fala aqui está lá no site.
Muito
também.
Bem. Obrigado, viu, doutora, pelo papo.
Muito obrigado pelo convite.
Foi
espero
ótimo.
Que a gente tenha ilustrado, né, as
com
pessoas
certeza.
Que nos assistiram. Demais. E que as crianças possam respirar, ouvir melhor, falar melhor, dormir certeza. Melhor, né?
E acho
crescer.
Que o mais legal de discutir é que a gente traz muita atualização, né?
Mas sim,
assim, tem muita coisa que só quem está na linha de frente, que está na leitura diária, cotidiana, hoje em dia tem tanta atualização constante que se a gente não discute com o especialista, a gente perde.
Sim, coisa, sem dúvida.
Então a ideia é essa. Como eu te falei antes da gente começar a gravar, a gente sabe que tem muito estudante de medicina que nos ouve, muito residente de pediatria e as mães também. Então a ideia, de fato, do nosso episódio sempre é, né, Ivani, trazer é muita informação de qualidade. E hoje que a gente teve aqui foi aula, né?
É isso aí, foi uma aula.
Maravilhoso.
A gente se vê no próximo.
Sucesso pra vocês.
Obrigada.
Um tchau de todo mundo, né? Vamos fazer todo mundo? Tchau!
Tchau.
Olha aí. Muito bem.